Assunto é política de hoje nas redes sociais, fora do dial. Estamos aqui na nossa plataforma do YouTube, também no facebook.com/radiocbnmaringá. E os nossos internautas podem comentar, o assunto é política, deixa aí o seu comentário. Hoje o nosso tema é independência. Amanhã é 7 de setembro, uma data importante para o país, mas muito badalada pelos comentários que nós encontramos nas redes sociais, que vai de um extremo a outro. Alguns gravando vídeos defendendo a democracia e outros instigando o golpe militar. Tem gente dizendo que é para sair até armado na rua amanhã porque vai ter uma revolução, e tem gente criticando esse tipo de atitude também. E esse é o meu tema com o Thiago Valenciano. Thiago, com você.
Olá, Wilson. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Pois é, chegamos aí a mais um 7 de setembro. Muita gente falando de unidade nacional, né, argumentando de que nós estamos numa... uma busca pela unidade brasileira, pela independência verdadeira, por aquilo que era para ter acontecido e jamais aconteceu, e que agora o país será um país independente. Mas, na verdade, eu não concordo muito com essa teoria de independência total, até porque o Brasil ele é dependente de quase todos os países do mundo, e no capitalismo que nós vivemos, nós temos uma interdependência direta. Se propaga, na verdade, uma independência, digamos que política, que agora eu trarei aquilo que jamais eu tive anteriormente. O fato, Gilson, e ouvinte da CBN Maringá, é que a gente está antecipando a discussão eleitoral, conforme eu já anunciei várias vezes aqui nessa coluna. Nós estamos, a partir de amanhã, antecipando tudo aquilo que está acontecendo no Brasil, aquilo que vai acontecer no ano que vem, que são as eleições. Ao passo que um amigo meu enviou uma foto que naqueles varais que vendem aquelas camisas de time de futebol, ali na divisa entre Sarandi e Maringá, já tem bandeira do Lula e do Bolsonaro. Quer dizer, a gente já está antecipando a discussão política do ano que vem e está transformando aquilo que deveria ser a razão política numa paixão sem medida. E quando a gente está agindo pela paixão, a gente esquece muitas vezes da razão. Então chegamos num momento apaixonado em que os dois lados mais polarizados do país tendem a escolher um dos candidatos, várias e várias manifestações, ônibus saindo daqui indo para Brasília, para São Paulo, gente fazendo manifestação a favor, contra o governo. Então a gente está num momento bem tenso, conturbado da política nacional, em virtude de tudo isso que está acontecendo. E digo mais, né, esses torcedores da política, eles devem se manter para o ano que vem. Saiu uma pesquisa do Poder Data, na última sexta-feira, afirmando que 85% dos brasileiros podem votar ou tanto Lula ou quanto em Bolsonaro. Quer dizer, aquela tendência da terceira via, ela não deve acontecer. Então a gente está num momento de polarização política forte, um momento em que o eleitor, ainda que não busque um outro candidato, tende a buscar um dos dois, e esse 7 de setembro será mais uma antecipação daquilo que vai acontecer no ano que vem. Imagina o que vai ser o 7 de setembro de 2022. Eleição pura, disputa voto a voto, cabeça a cabeça, ponto a ponto, para poder vencer a eleição, talvez a eleição mais importante dos últimos anos aí da República Federativa do Brasil, né? Uma eleição em que vai contrapor um projeto de governo que todos já conhecem com um projeto de governo que todos já experimentaram. Um projeto de governo que é o favorito por estar no governo, e um projeto de governo que corre por fora por ser necessariamente oposição. Esse é o clima do 7 de setembro desse ano. Muita gente falou de golpe, de fim de democracia no Brasil, de quebra da hegemonia democrática, entrada de um período militar, mas eu acredito que isso não deve acontecer, pelo menos de momento, ainda que o presidente dê essas tendências. Então, esse é o clima das ruas, né? A rua ditando a internet, que vai ditar o resultado da eleição ano que vem.
Ô, Thiago, vou te fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta de um milhão. Claro que eu estou te colocando aí na parede, numa saia justa, mas você acha que é o cara mais adequado para fazer essa pergunta, né? Você colocou que temos aí boa parte dos eleitores que vão escolher entre a permanência do presidente Jair Bolsonaro ou o retorno do ex-presidente Lula. A pergunta que eu quero te fazer, já que a terceira via parece ser algo cada vez mais distante da opção dos eleitores brasileiros, por quê? O que aconteceu? O porquê que esses dois lados têm tanta força e uma terceira via não tem força nenhuma ou não ganha força o suficiente?
Olha, Gilson, ouvinte da CBN, quem larga na frente em eleição é quem já tem um eleitorado consolidado. Uhum. Muita coisa pode acontecer daqui até o dia do resultado da eleição. Ponto, isso é inegável. Mas quem larga na frente é quem já tem o eleitorado já um pouquinho consolidado. Então é inegável a gente falar que o Bolsonaro larga com pelo menos, é bom deixar isso claro, 20%. Tal qual o Lula também vai largar com 20%, pelo menos, das intenções de voto. Talvez eles repitam aquilo que o Maluf fazia muito em São Paulo, largava na frente e perdia a eleição, aquilo que a gente já viu o Ciro Gomes fazer na presidência da República, Marina Silva, mais recentemente, enfim, exemplos que já aconteceram, mas eles já largam muito fortes exatamente por ter um eleitorado consolidado. E para essa terceira via surgir com força, ela já tinha que estar nascendo há um bom tempo, para ter exatamente esse eleitorado em crescente ou em consolidação. Veja só, o Ciro, que está em terceiro lugar nas pesquisas, ele tem 10% somente. Quer dizer, se nenhum candidato virar até março do ano que vem com 15% ou 20%, tirando o voto dos ponteiros, tirando o voto de quem está na frente, essa terceira via não tem chance alguma de crescer. Então, pelo menos assim, para mim é muito claro que se larga na frente quem já tem popularidade, quem já é conhecido, quem tem voto, e ainda mais num Brasil de grandes paixões, em que a razão política tem ficado cada vez mais gelado, a paixão sempre vai falar mais alto. Alguém vai querer defender o seu candidato de maneira mais apaixonada. Então, é por isso que está difícil surgir essa terceira via, que muitos querem, mas a tendência é que eles não devem encontrar, pelo menos de momento.
É, porque o que eu vejo assim, essas duas vias, elas aconteceram no país, uma está acontecendo, né? O presidente Jair Bolsonaro está no poder, mas o ex-presidente Lula, durante seu governo, as expectativas e as experiências, que é de que você tem governos que não conseguiram. Claro, o presidente Lula governou dois mandatos, ainda fez o mandato da Dilma, um mandato e meio, né? Mas o presidente Jair Bolsonaro tem conseguido criar uma estabilidade de governabilidade, né? Parece assim que também tem o histórico de corrupção do presidente Lula, do ex-presidente Lula, que foi preso. Tá? É aquela história assim: a gente está entre o que não está dando certo e o que não é muito confiável.
É mais ou menos isso, né, Gilson? A gente tem várias e várias críticas em relação ao governo federal, ainda que o governo federal tenha a sua força. A gente sabe que o governo federal ele dá o resultado correto daquilo que os seus manifestantes querem, né? O governo tem a sua legitimidade, e aquele grupo político que a gente já comprovou, já sabe como funciona, quer dizer, os projetos estão bem claros, pelo menos para mim, para todo mundo, está bem evidente o que é o quê. Agora, basta o eleitor buscar essa saída, né? Opções a gente sempre teve nas eleições. Todas as eleições do Brasil, a gente tem pelo menos 8 candidatos à presidência da República. E aí sempre vem aquele argumento: ah, mas fulano de tal não vai ganhar. Se não votar, ele não ganha mesmo, né? Então, aí aquele que fala que não vai votar no candidato tal porque ele não tem chance, também critica a pesquisa eleitoral. Então, se ele está falando que não tem chance, é sinal que ele está acreditando na pesquisa? Ou se ele não acredita na pesquisa, por que ele não vota, sabe? Então, a gente fica nesse dilema aí. Mas eu acredito que é muito difícil surgir essa terceira via. Eu tenho dito isso reiteradas vezes aqui na CBN Maringá, e a tendência é que a gente continue com essa disputa aí para o ano que vem, bem polarizada, bem tensa, e uma eleição em que vai mexer muito com os sentimentos do eleitor brasileiro.
Eu quero, Thiago, obrigado por essa conversa. Lembrando dos nossos ouvintes que a minha conversa aí com o Thiago era nas redes sociais hoje. A gente está sem a CBN Maringá no ar, no dial, mas você pode ver e rever esta conversa minha com o Thiago no nosso site cbnmaringá.com.br. Ela foi produzida, transmitida pelo facebook.com/radiocbnmaringá e na nossa plataforma do YouTube. Thiago, um abraço para você.
Um abraço, Gilson, ouvinte da CBN, e a gente volta amanhã.